Pena Além da Pena. Texto extraído do site ioscas.com. Narração de Paula Pauline Coelho. Toda vez que eu tinha que ir à pequena e charmosa cidade situada no sopé da montanha que abriga o mosteiro, não perdi a oportunidade de visitar o loureiro, o elegante sapateiro, amante dos livros e dos vinhos. Remendar o couro era o seu ofício, costurar ideias, a arte. Nem sempre eu conseguia encontrá-lo, pois sua oficina funcionava em horários aleatórios. Naquele dia, já ao final da tarde, me alegrei ao ver a sua antiga bicicleta encostada no poste em frente à loja. Um bom sinal. O bom amigo pediu que esperasse um pouco para terminar um serviço e em seguida seguimos para uma silenciosa taberna em busca de uma boa prosa e uma taça de tinto. Ao garçom que nos atendeu, ele pediu um pedaço de queijo de marca famosa para acompanhar o vinho. De imediato, retruquei, lembrando que o dono daquele conhecido laticínio havia sido condenado por um crime gravíssimo. Falei que não me sentia à vontade para comer daquela marca de queijo e sugeri que pedíssemos uma outra coisa. Comer do queijo te fará cúmplice do crime? Perguntou o artesão. Respondi que não me iria compactuar com atitudes ultrajantes e acrescentei que agia de acordo com a minha consciência. Ele me olhou com bondade antes de falar. Sim, devemos agir sempre em sintonia com as nossas melhores razões, e é muito ruim quando isso não acontece. No entanto, expandir a consciência além dos condicionamentos sociais e culturais será sempre um exercício de transformação e leveza. Para tanto, a pergunta que devemos fazer é: qual o sentimento que me move? Pois palavras e atos revelam o que cada qual traz no coração. Respondi que a vontade de fazer justiça me levava àquela decisão. Loureiro rebateu com uma nova pergunta. O sujeito já não cumpre a pena imposta por uma sentença condenatória aplicada por um juiz de direito? Toda sociedade é regulada por um conjunto de leis que lhe estabelecem direitos e deveres, regras e limites, objetivando a boa convivência. Interrompi, alegando que muitas leis são injustas, algumas rigorosas demais, outras lenientes em demasia, fora as que beneficiam determinados grupos em detrimento de outros. É verdade, concordou o sapateiro para acrescentar em seguida. Entretanto, toda legislação espelha o ponto de evolução de uma sociedade. Esta apenas avança na medida em que se multiplicam as transformações pessoais. Impor mudanças sem a devida conscientização é como prédio sem alicerce, não se sustenta. Cada qual deve agir como o fiel retrato da sociedade que almeja. As leis, naturalmente com algum atraso, virão na esteira dos avanços. Ou seja, mudamos a sociedade na exata medida de nossas transformações individuais. Insisti que a minha recusa por aquela marca de queijo demonstrava a minha insatisfação em relação à conduta criminosa do proprietário da marca. O artesão tornou a argumentar. A fronteira entre a barbárie e a civilização é a lei. No início dos tempos, a ausência de lei levava a excessos e injustiças. Na atualidade, ir além dos parâmetros legais causam os mesmos danos. Traz pelo avesso do avesso o odioso comportamento de fazer justiça com as próprias mãos. Isto nada mais é do que a odiosa vingança, Loureiro tentou explicar. A A diversão na Idade Média era aos domingos ir para a praça da cidade para assistir o enforcamento de um infeliz qualquer. E como se a força e a morte não fossem suficientes, o infeliz era obrigado a andar até o cadafalso do meio da multidão. A turba, ansiosa pela desgraça alheia, ofendia, atirava comida podre, cuspia, agredia socos e pedradas em catarse da enorme sombra coletiva. Na grande maioria das vezes, nem sabia o motivo da condenação. Tampouco, e pior, as razões que motivaram o sujeito a fazer o que fez, ou mesmo se era inocente. Bebericou do vinho e prosseguiu. No caso do laticínio, o sujeito já não foi condenado de acordo com as leis vigentes? Já não está trancafiado em absurda jaula humana? Você tem ideia do sofrimento deste homem? Como se não bastasse, ainda querem destruir tudo o que lhe envolve a vida? Percebe uma sede sem limites em castigar o outro? Mais do que isso, existe uma vontade de destruir a pessoa, ou o que sobrou dela. Deu uma pequena pausa e concluiu: a diferença entre vingança e justiça é a dose de amor contida na decisão. Argumentei que eu possuía um código moral próprio e era indispensável a lealdade aos valores éticos que nele constavam. O artesão me olhou com bondade e falou de jeito sereno: não raro confundimos moral com moralismo. O moralismo traz a inflexibilidade na adequação dos notáveis conceitos de comportamento contidos na moral, impedindo a melhor análise exigida por cada fato. O moralismo é quando alimentamos a moral com as nossas sombras. Para que a moral não vire um açoite a maltratar indiscriminadamente, é necessário que seja sempre revestida com os nobres sentimentos do amor e suas variantes: o perdão, a misericórdia, a compaixão e a paciência, além da humildade, é claro. Ou a Idade Média ainda estará dentro de nós. O amor é o elemento que eleva a moral ao patamar da dignidade. Boicotar a fábrica do sujeito até a falência será a pena além da pena, pois também acertará centenas de funcionários que serão atingidos pela condenação do desemprego, sem que tenham qualquer relação com o fato criminoso. Relegar a família do infrator ao desterro moral e financeiro como se fossem coautores é igualmente ir além da pena, atingindo a terceiros inocentes. As consequências da pena devem ser pessoais e intransferíveis. Fora disto, serão atos arbitrários embasados pelos absurdos do moralismo e pelo sentimento selvagem de vingança. Tudo isso é muito violento e pode até mesmo se tornar um mal maior do que o próprio crime praticado. Ainda não satisfeito, falei que comer daquela marca de queijo era como se eu fosse permissivo com o crime praticado. Loureiro abriu os olhos em espanto e rebateu de pronto: de jeito nenhum. Por que desperdiçar a oportunidade de oferecer a outra face? Por que se negar a permitir outra chance? Por que é preciso manter vivo o obsoleto conceito bélico e antiquado de terra arrasada? Percebe que você confunde crime e criminoso em seu repúdio? Falei que não estava entendendo onde ele queria chegar, e o bom sapateiro tentou explicar. O mal tem que ser combatido com a firmeza necessária a cada caso. sem nenhuma conivência. Não resta a menor dúvida. No entanto, o malfeitor precisa ser ajudado para ser capaz de iluminar as próprias sombras. Percebe que a batalha dele, na essência, é a mesma que a minha ou a sua, cada qual na dimensão dos próprios erros? Todos nós já erramos e continuamos a errar. O erro faz parte do aprendizado e do próprio processo evolutivo. Mas, para tanto, é indispensável inúmeras novas oportunidades. Recomeçar sempre é uma lei imutável da luz. Cabe a uma sociedade moderna estabelecer e aperfeiçoar as condições para isso. A destruição do outro equivale à condenação eterna, atitude intimamente ligada às sombras, um resquício da selvageria que ainda nos habita. Abaixei os olhos e, em silêncio, recordei o meu passado, como um filme rodando muito rápido. Sem dúvida, eu tinha de ser muito grato pelas inúmeras oportunidades que tive para recomeçar, ou não estaria ali. Sem novas chances, o planeta seria um deserto de homens e mulheres. O artesão percebeu o constrangimento e me ajudou de jeito doce. Desafio qualquer um a abrir o Código Penal de seu país e anotar de maneira sincera todos os delitos que já praticou e as vezes em que foi reincidente. Aplique a cada ato a pena mínima cominada e depois some. O melhor de nós terá muitos anos de cadeia para cumprir. Lembrei que o velho já havia feito esse exercício no mosteiro, uma lição de humildade que ele denominava espinho na carne, lembrando de nossas próprias imperfeições antes de apontar as alheias. Loureiro finalizou: as nossas sombras, sempre na ilusão de proteger, nos levam a crer, ainda que inconscientemente, que se construímos uma imagem deplorável do outro, iremos nos sentir melhores. Assim, nos enganam e emperram a inevitável marcha. Ao desviar o olhar para os tropeços alheios, ao invés de mirar em nossas próprias limitações, fugimos do bom combate. Não seremos melhores por crer que o outro é pior. Combater o mal sempre será trabalho de todo andarilho do caminho, começando por iluminar a escuridão que se esconde em suas próprias entranhas. Entender isso é conhecer com sinceridade a si próprio, iniciando as indispensáveis metamorfoses que permitirão as asas para o fantástico voo até as terras altas do ser, onde mora a paz. Aceitei de bom grado o queijo trazido pelo garçom e lhe apreciei o excelente sabor. Levantamos a taça e Loureiro fez o brinde. Que possamos ser, ao mesmo tempo, jardineiro e flor, semeando e embelezando o bonito jardim chamado terra.